crime tão chocante que fez alguns moradores da Fall River de 1892 acreditarem que o Jack Estripador havia chegado nos Estados Unidos, marcou a história e foi imortalizado em uma cantiga de pular corda. Questões políticas como o nativismo e o movimento feminista borbulhavam na época em que Andrew Borden e sua segunda esposa, Abby, foram assassinadas em sua casa de forma brutal. Em meio a tantas especulações, Lizzie Borden, a filha mais nova de Andrew, foi apontada como a principal suspeita e até hoje é retratada dessa forma. Mas seria Lizzie realmente a garota do machado? Eu sou a Nanda, e sejam bem-vindos ao Mistério Inverso. Episódio de hoje, Morte na Residência Borden.
Although they don't believe the flying objects to be malicious, officials want answers. But no one seems to know from where or why.
It's a mystery and you want answers.
You can't explain that.
I don't know, it's a mystery.
Lizzie Borden nasceu em 19 de julho de 1860 em Fall River, Massachusetts. Seu pai, Andrew Borden, era inglês e, apesar de ter crescido em condições modestas, em sua fase adulta prosperou com a venda de caixões e manufaturados. Também se tornou diretor de várias fábricas têxteis, era presidente da Union Saving Banks e diretor da Durf Safe Deposit and Trust Company. Ou seja, a família Borden tinha uma pequena riqueza avaliada em $300 mil, que hoje seria o equivalente a 9 milhões. E apesar disso, eles ainda viviam um estilo de vida relativamente simples em comparação com as outras famílias ricas da época. 3 anos depois da morte de sua esposa, Sarah Anthony, mãe de Lizzie Borden e da filha mais velha, Emma Borden, Andrew casou-se com Abby Gray, com quem Lizzie relatou ter uma relação cordial, mas ainda assim acreditava que Abby havia se casado com seu pai apenas por interesse. A empregada da casa, Bridget Meg Sullivan, era uma imigrante irlandesa e tinha apenas 25 anos na época. Ela testemunhou que Lizzie e Emma raramente almoçavam ou jantavam com seus pais. As irmãs Borden eram envolvidas com atividades religiosas na Igreja Congregacional Central, chegando até ser professora na catequese para crianças imigrantes. Depois de uma discussão de família em julho de 1892, Lizzie e Emma saíram de férias para a cidade de New Bedford. Depois que voltaram para Fall River, uma semana antes dos assassinatos, Lizzie ficou em uma pensão durante 4 dias antes de voltar para a casa do pai. As coisas começaram a ficar tensas na casa da família Borden, quando as irmãs descobriram que seu pai estava dando títulos imobiliários para membros da família de Abe. Depois que a irmã da madrasta das meninas ganhou uma casa, Lizzie e Emma exigiram receber uma casa de aluguel, a qual elas compraram por um valor simbólico de $1, o equivalente a mais ou menos $142 hoje em dia. Alguns dias antes dos assassinatos, a família inteira ficou severamente doente. Foi especulado que um carneiro deixado no forno para ser usado nas refeições seria o motivo, mas Abe suspeitava de envenenamento, pois Andrew Borden não era um homem de muitos amigos. Então assim, a família Borden tinha muito dinheiro assim pra época. Eles viviam bem. Essa fortuna de $300 mil permitiria eles ter uma vida num padrão mais elevado, mas mesmo assim eles preferiam continuar morando numa região da cidade que não era muito privilegiada, vamos dizer assim. As famílias ricas mesmo, elas não viviam naquela região. A casa deles não tinha um encanamento interno, o que já era algo que gente com dinheiro poderia arcar. Então eles viviam um padrão relativamente simples, né? Para a quantidade de dinheiro que eles tinham. E a Lizzie, apesar de ter uma relação amistosa, cordial com a madrasta, ela ainda ali tinha aquela suspeita de que a Abby só casou com o pai dela por conta do dinheiro dele, principalmente por ele ser o diretor de várias fábricas, diretor de bancos. E quando as irmãs descobriram que o pai dela estava dando títulos imobiliários e imóveis para parentes da Abby, elas exigiram receber uma casa de aluguel. Essa casa elas compraram por um valor simbólico de $1 e era a casa que elas viveram com a mãe até ela morrer, né? Quando a mãe faleceu, eles se mudaram para a casa que eles viviam na época. Só que antes disso, eles moravam em um outro local e foi esse outro local que elas compraram do pai. Então, o dinheiro do aluguel daquela casa iam para elas depois dessa compra. No dia 3 de agosto, John Morse, irmão da falecida mãe das meninas, fez uma visita à família e dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Na manhã seguinte, todos, com exceção de Emma, que fora viajar, estavam presentes no café da manhã. Até que perto das 9 horas, John saiu da casa para comprar um par de bois para sua sobrinha e pretendia voltar até o almoço. Andrew, por sua vez, saiu para caminhar por volta das 9:10 da manhã. Mesmo sendo tarefa das meninas arrumar o quarto de hóspedes, a madrasta decidiu subir para o segundo andar e fazer a cama. Foi durante esse período que Abby foi atacada na lateral da cabeça por uma machadinha. O golpe a fez cair no chão e causou contusões em sua testa e nariz. Então, ela foi atacada por outros 17 golpes atrás de sua cabeça, o que causou sua morte. Andrew Borden voltou de sua caminhada às 10:30 da manhã. Quando ele não conseguiu abrir a porta com sua chave, bateu na porta na tentativa de que alguém abrisse para ele. Meg Sullivan então foi abrir a porta e percebeu que ela estava bloqueada. Segundo seu relato, neste momento ouviu Lizzie Borden rir do topo das escadas. Esse fato é relevante, pois qualquer pessoa que estivesse no segundo andar da casa seria capaz de ver o corpo de Abby, que já estava morta nessa hora. Porém, Lizzie negou ter estado no segundo andar da casa e relatou que, quando questionada por seu pai sobre o paradeiro de Abby, afirmou que ela havia recebido uma mensagem de uma amiga que estava doente e havia solicitado sua visita. Ela também relatou que, após a chegada de seu pai, o ajudou a tirar suas botas antes que ele deitasse para dormir no sofá. Porém, nas fotos da cena do crime, é possível ver claramente que Andrew Borden calçava suas botas no momento em que foi morto. Meg Sullivan estava descansando em seu quarto no sótão da casa após decidir não ir a uma liquidação de uma loja de departamentos da qual Lizzie tinha lhe falado momentos antes e para a qual havia lhe dado a permissão para ir. Por volta das 11 horas, ela ouviu a garota gritar do térreo: "Meg, venha logo, meu pai está morto. Alguém entrou aqui e matou ele." O corpo de Andrew, que estava no sofá, foi atingido 10 vezes com uma machadinha. Um de seus olhos foi dividido no meio, sugerindo que ele estava dormindo quando foi atacado. Pelas feridas, era possível deduzir que o ataque havia sido recente. Ela pediu para que Meg fosse até a casa do médico da família, que vivia do outro lado da rua, mas ele não estava em casa. Lizzie então pediu para que ela fosse chamar um conhecido no final da rua. No entanto, Lizzie não pensou em pedir para que Meg fosse chamar o médico irlandês que vivia ao lado, mesmo ele sendo o médico da cidade, ou o canadense francês que morava na casa de trás. Apenas um verdadeiro médico americano serviria naquele momento. Então, o que aconteceu? O tio da menina, chamado John Morse, ele foi visitar a família, ele passou a noite na casa, mas logo de manhã ele saiu porque ele precisava comprar um par de bois para a sobrinha dele. Super normal nos anos 1800. Aí, logo em seguida, o pai dela saiu, o Andrew, saiu para caminhar. Nesse período, ficou 3 pessoas na casa: a Lizzie, a Meg e a Abby. A Meg, ela foi limpar as janelas. No período da manhã, ela estava cumprindo suas tarefas, então ela estava limpando as janelas da casa. E nisso, a Abby foi para o segundo andar arrumar o quarto de hóspedes, né, que o John tinha passado a noite. E foi nesse momento que ela foi atacada. Alguém atacou ela com uma machadinha, desferindo golpes em sua cabeça, e ela acabou falecendo. Por volta das 10:30 da manhã, o pai das meninas voltou da caminhada. Ele não conseguiu abrir a porta com a chave dele, então a Meg foi lá abrir a porta. Ela percebeu que a porta estava bloqueada. Eu não achei informações sobre o que estava bloqueando essa porta, se era só a fechadura que estava com algum problema ou coisa assim. Mas ela conseguiu, abriu a porta para ele. E segundo a Lizzie ajudou a retirar os sapatos do pai antes que ele fosse tirar a soneca dele lá no sofá. Só que nas fotos da cena do crime é possível ver que o Andrew tava sim usando as botas dele. Então não faz muito sentido ela ter tirado e o assassino chegou pra matar ele e colocou de novo as botas dele, né? Essa história não faz muito sentido. Então o que se deduziu foi que o Andrew foi atacado enquanto ele estava dormindo e a Lizzie supostamente não estava na casa quando esse ataque aconteceu. Então quando ela retornou pra casa, ela se deparou com o corpo do pai, chamou a Maggie pra mostrar o que tinha acontecido. E ela pediu pra Maggie buscar ajuda do médico da família, que morava do outro lado da rua, só que ele não tava em casa. Então ela pediu pra Maggie buscar ajuda de um conhecido. Sendo que do lado e atrás da casa deles morava um médico irlandês e o outro canadense francês. Só que foi esse nativismo que pairava na cidade o responsável por manter Lizzie, em um primeiro momento, fora da lista de suspeitos. Logo que a notícia dos assassinatos se espalhou por Fall River, as pessoas só tinham conhecimento de que alguém atacou os Borden em plena luz do dia, sem motivo algum aparente. Ninguém havia testemunhado nenhuma movimentação estranha na residência da família. A polícia suspeitava que o crime havia sido cometido por um homem que provavelmente seria um imigrante. Apenas umas horas depois, eles prenderam o primeiro suspeito, um imigrante português. Entretanto, as explicações de Lizzie Borden para o que estava fazendo na hora dos assassinatos eram contraditórias e não faziam muito sentido. Ela chegou a reportar que quando estava voltando do celeiro, ouviu gemidos e pedidos de socorro antes de entrar na casa. Duas horas depois deste testemunho, ela contou que na verdade, não ouviu nada e entrou na casa achando que nada estava acontecendo. Quando questionada se sabia onde estava sua madrasta, ela voltou a reiterar que Abe tinha recebido uma mensagem de uma amiga que estava doente e que gostaria de vê-la. Disse que pensou que Abe havia voltado para casa e pediu para Meg Sullivan ir até o andar de cima e ver se ela estava lá. Sullivan, junto com a vizinha, a senhora Churchill, estavam no meio das escadas quando foram capazes de ver o corpo de Abe no quarto de hóspedes. A maioria dos oficiais que entrevistaram Lizzie não gostaram muito da atitude dela. Ela era muito calma e não chorou em nenhum momento. Mesmo com seus álibis incongruentes, a polícia na hora não se deu o trabalho de investigar o corpo de Lizzie para procurar vestígios de sangue. Apenas investigaram seu quarto, mas como parte rotineira do procedimento. A polícia mais tarde admitiu que foi negligente nesta etapa da investigação. No porão da casa foram encontrados dois machados, duas machadinhas e a cabeça de uma machadinha com o cabo quebrado. A polícia suspeitava de que a cabeça da machadinha tinha sido a arma do crime, já que o cabo parecia ter quebrado recentemente e a poeira na ferramenta, diferente das outras, parecia ter sido deliberadamente colocada ali. Devido à família ter ficado doente semanas antes, a polícia procurou traços de envenenamento, mas não encontraram nada. Um policial descobriu que Lizzie tentou comprar ácido cianídrico diluído em uma farmácia local, mas ela afirmou que o ácido seria para limpar seus casacos de pele. O legista, no entanto, testemunhou que o componente não possui propriedades antissépticas. Lizzie Borden não havia contratado um advogado durante o período da investigação e as inconsistências de seus testemunhos não estavam ajudando. Entretanto, o médico da família acreditava veemente na inocência da menina e testemunhou que a confusão de Borden era devido à dose de morfina que ele havia prescrito para ela após os assassinatos para ajudá-la a dormir. A irmã Emma relatou que Lizzie não tinha raiva ou ressentimento em relação à madrasta. Lizzie Borden, então, foi presa no dia 11 de agosto, 7 dias depois dos assassinatos. Como Meg Sullivan estava limpando as janelas da casa quando Abe foi morta no segundo andar e depois foi para o seu quarto no sótão quando Andrew foi atacado no térreo, e a dificuldade de se apurar o que Lizzie estava fazendo durante esse período, o juiz, o promotor e o delegado chegaram à conclusão de que Borden era provavelmente culpada. A prisão de Lizzie provocou uma agitação entre o grupo da União de Temperança Cristã Feminina e as sufragistas. Houve protestos em apoio a Lizzie, pois ela não seria julgada por suas iguais, já que as mulheres ainda não tinham direito de voto ou servir júris na época. Borden ficou presa por 9 meses. Durante sua audiência preliminar, ela pagou a melhor defesa que poderia ter acesso. Um químico de Harvard reportou que ele não havia encontrado vestígios de sangue nas ferramentas encontradas pela polícia. O vestido que Lizzie supostamente vestiu durante os assassinatos só foi entregue à polícia 2 dias depois e possuía apenas uma pequena gota de sangue. Apesar da aparente falta de provas, um testemunho seria capaz de causar uma pequena reviravolta no caso. Alice Russell, amiga próxima de Lizzie Borden, passou as noites após os assassinatos na casa da família. Ela chegou a ser ouvida nas investigações e durante a audiência preliminar, mas nunca chegou a falar sobre um importante detalhe. Antes de testemunhar no grande júri, ela chegou a consultar um advogado para entender o que uma omissão daquelas poderia causar. Ele então a aconselhou a falar com o promotor. Foi assim que no dia 1 de dezembro, Alice Russell testemunhou que no domingo, após a morte de Andrew e Abe, ela viu Lizzie tirar um vestido do armário da despensa e o queimar no forno de um fogão de ferro movido a carvão. No dia seguinte, Lizzie Borden foi indiciada. Na corte, durante o julgamento, apesar de não ser nenhuma dama em perigo, os advogados de Borden a aconselharam a se portar como uma. Ela chegava vestida de preto, com vestidos bufantes, segurando flores em uma mão e um leque na outra. O grande suporte que Lizzie recebia das mulheres, e com parte da mídia em seu lado, fez com que o promotor Ross Knowlton sabia que com o grande suporte que Lizzie recebia das mulheres e com parte da mídia em seu lado, as chances dela ser condenada eram pequenas. O procurador-geral saiu do caso devido a problemas de saúde e foi substituído por um promotor de Boston. Mesmo cansado, Knowlton acreditava na culpa de Lizzie e continuou o caso com afinco, o que ficou marcado pelo seu argumento final de 5 horas. Um repórter chegou a descrever seu argumento como, abre aspas, eloquente apelo ao júri, dando-lhe o direito de se classificar entre os mais hábeis defensores da época, fecha aspas. Apesar dos esforços da promotoria, o júri formado por fazendeiros e comerciantes, cujas filhas tinham mais ou menos a idade de Lizzie, a absolveu das acusações. Lizzie e Emma se mudaram para uma casa vitoriana em The Hill, e mesmo sendo inocentada, ela ainda era perseguida quando saía em público e era alvo de brincadeira das crianças que moravam na vizinhança. Anos depois do julgamento, ela voltou a ganhar atenção quando foi acusada de furto. Ela viveu com a irmã até 1905, quando, depois de conflitos, Emma saiu de casa e, pelo que se sabe, elas nunca mais se falaram novamente. Ambas morreram em 1927, com apenas 9 dias de diferença. O caso foi imortalizado em uma rima infantil que, segundo a lenda, foi criada para vender jornais. A rima diz: Lizzie Borden pegou um machado e deu 40 golpes em sua mãe. Quando viu o que tinha feito, deu 41 em seu pai. Andrew Borden agora está morto. Lizzie bateu em sua cabeça. Lá em cima ele vai cantar. Na forca, ela vai balançar. Como vocês puderam perceber, a rima ela tem consistências com o que de fato aconteceu na vida real. Diferente do que a rima fala e do que muito é divulgado, ela não matou eles com um machado, foi com uma machadinha. Eles chamam de hatchet em inglês. Eu não consegui, assim, entender qual a diferença entre um machado e uma machadinha. Eu acredito que seja o tamanho deles. A machadinha, como o nome diz, ela é um pouco menor. E não foi 40 golpes, né? Mãe, nem 41 no pai, né? Foram menos golpes, o que não deixa de ser horrível e um crime muito brutal. Existem algumas adaptações do caso para as mídias. 2 filmes são os mais famosos. Tem um de 2018, que é mais recente, chamado Lizzie. É protagonizado pela Chloe Sevigny e pela Kirsten Stewart. A Chloe tá na segunda temporada de American Horror Story, Asylum. E a Kirsten Stewart, ela é conhecida, é claro, por Crepúsculo, mas ela também tem outros trabalhos. Tem um de 2014 chamado Lizzie Borden Took an Axe, ou em PTBR, A Arma de Lizzie Borden, que é com a Christina Ricci, que é a nossa eterna Wandinha Adams, da família Adams. E fica aí a recomendação dos 2 filmes. A Lizzie, ela foi inocentada pelos crimes, mas, claro, grande parte das pessoas acreditam que ela sim foi a culpada, apesar da negligência da polícia em averiguar provas e não conseguirem ter apresentado uma arma do crime e comprovar de fato nada. Muitas pessoas, inclusive na época, acreditavam na culpa dela, por isso que ela até foi assediada em alguns momentos de sua vida pelas pessoas da cidade, porque ela continuou na cidade, né? Depois que o júri acabou. Mas bem, foi isso. Eu quis trazer um pouco mais da história da Lizzie, da Garota do Machado, como muitos falam erroneamente. Na verdade, seria a Garota da Machadinha. Muito obrigada a vocês que escutaram até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @mistério inverso, no Twitter também o mesmo user. E até o próximo episódio. Câmbio e desligo.